Vamos ler todos juntos, 1, 2, 3. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Amém. Eu quero concentrar esse momento no início desse versículo. Mais recebereis poder. Mais recebereis poder. Quando nós pensamos na palavra de Deus, quando diz que nós receberemos ou receberíamos poder, o que vem à sua cabeça? O que você consegue pensar sobre isso? Recebereis poder. O que que é poder num conceito de Deus? Não no conceito humano, né? Não no conceito humano. O conceito humano, o poder, ele tem uma conotação de, principalmente, de domínio. De domínio, de ser superior. O poder no conceito humano vem recheado de egoísmo, vem recheado de impor-se por uma capacidade que a pessoa tenha que outros não têm. Mas no conceito divino, como que eu penso nesse início de versículo? Mas recebereis poder. O versículo 7 diz assim: ele lhes disse, Jesus, não vos pertence saber os tempos ou as épocas que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Não vos pertence saber. Por quê? Porque os discípulos estavam curiosos em saber sobre o que ia acontecer à nação, se Israel finalmente seria livre do domínio romano, se Israel finalmente iria sobrepujar-se às nações, se Israel agora iria voltar a caminhar livremente como uma nação sacerdotal, o povo escolhido, o povo adquirido de Deus. Havia uma preocupação no coração dos discípulos quando eles perguntam para Jesus. Eles perguntam para Jesus o quê? O versículo 6: aqueles que haviam reunido perguntaram: Senhor, restaurará tu neste tempo o reino a Israel? A visão de reino deles era uma visão de coisa terrestre, de coisa limitada. E Jesus, conhecendo o coração deles, responde: ó, a vós não compete saber os tempos, as estações, a vós não. Lá em Daniel, quando Daniel tem a visão com o anjo, e o anjo lhe dá ordens, e o anjo fala sobre o tempo escatológico, o anjo fala sobre as coisas que aconteceriam, lá no final do capítulo 12, o anjo vai dizer para Daniel: mas tu, Daniel, tu segue o teu caminho, tá? Não te preocupe com essas coisas, não te compete saber quais são esses tempos na sua consumação, segue o teu caminho. Vai em paz a sua caminhada até os dias em que você deitará e dormirá. O anjo deixou bem claro para ele que não seria aquilo na época dele. Novamente Jesus vem e fala de uma forma diferente para os discípulos: não compete para vocês saber o tempo e as estações. Isso aí o Pai reservou para a sua época. Porém, diz assim, porém, Jesus disse: recebereis poder. Você não vai saber do tempo das estações, você não vai conhecer isso que o Pai determinou do governo ser estabelecido na terra, o governo de Deus. Porém, você vai receber poder. Porém, do alto vem poder sobre as vossas vidas. Então, essa é uma palavra que foi entregue aos discípulos e permanece sobre a igreja. porque a ordem que foi dada aos discípulos é a que Deus mantém sobre nós. Porque ele diz o quê? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. E a época de ser testemunha não acabou. A época de manifestar o reino de Deus não acabou. A época de conquistar corações para a eternidade com Deus ainda não se cumpriu, ainda não terminou. Então a promessa, recebereis poder, continua sobre a igreja, porque é impossível fazer a obra de Deus sem estar revestido. Diz assim: é impossível fazer a obra de Deus sem estar revestido. Então fecha os teus olhos. Pai, nós estudamos hoje, ou começamos esta semana, a reestabelecer uma palavra do Senhor sobre as nossas vidas, sobre a tua igreja. Nós queremos estar onde o Senhor quer que estejamos, queremos andar segundo a maneira que o Senhor quer que andemos, Pai. Nós queremos ser para o Senhor filhos obedientes. Como nós estudamos esta semana, Jesus, o filho obediente, o modelo para uma família de filhos semelhantes a Jesus. E é assim que queremos estar, é assim que queremos ser, iguais a Jesus, filhos obedientes, filhos que servem, filhos que entregam, filhos que buscam a vontade do Pai. Mas nós precisamos, Senhor, precisamos vivenciar esta palavra que acabamos de ler. Nós precisamos, Pai, tomarmos posse daquilo que o Senhor já tem liberado sobre a tua igreja. Começa a trabalhar o nosso coração, Deus. Começa a moldar o nosso entendimento, o nosso conhecimento, a nossa experiência com o Senhor, para que em cada passo nós manifestemos com poder a tua glória, a tua graça, o teu amor, a tua vontade, a tua salvação, a tua vida, aonde quer que estejamos. É a nossa oração, ó Deus, em um nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Esse mês de junho, querido, nós vamos estar trabalhando um tema na nossa igreja. É o tema que você vai compreender na lição desta semana: desperta a unção. Quando nós falamos desperta a unção, nós estamos querendo dizer que alguma coisa pode estar adormecida. Nós estamos querendo dizer que talvez a unção esteja adormecida. Nós não estamos dizendo que ela não existe, não estamos dizendo que ela não está sobre. Nós dizemos que ela está ou pode estar adormecida. A lição dessa semana vai nos ajudar a identificar coisas na nossa vida que podem mostrar que a unção, na verdade, está adormecida em nós. São pequenas coisas, coisas básicas, coisas simples, mas que com certeza vai abrir o coração da igreja, de todos que estudarem, para crescerem mais e mais dentro dessa questão. E nós queremos trabalhar esse mês de junho: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Nós pregamos esses dias o milagre da multiplicação do azeite, o milagre da multiplicação da farinha. Nós pregamos que pela unção de Deus na vida do profeta, uma família foi transformada, foi visitada por Deus. Mas também falamos que esta é a obra de Jesus entre nós: encher com o seu azeite, encher com o seu Espírito Santo. É a obra dele, é o desejo dele, é o prazer dele, e que a sua igreja esteja cheia de azeite, esteja cheia da unção. Ergue a tua mão e diz assim: eu quero. Eu quero estar cheio desta unção. Eu quero estar cheio deste azeite. Então ora, fala com Jesus agora. Fala para ele que ele enche. Começa a se colocar diante dele, pedir a ele: Senhor, eu preciso. Eu preciso dessa unção, eu preciso desse azeite, eu preciso dessa tua presença, Pai. Nós precisamos, Senhor, fluir dessa presença. Nós precisamos estar transbordando desse Santo Espírito. Nós precisamos ter a nossa vida, Pai, plena na atuação do teu Espírito sobre nós, em nós, transbordando através de nós, Pai. Nós queremos isso, Senhor. Trabalha a nossa vida, trabalha as nossas motivações, trabalha o nosso entendimento, para que sejamos despertados dentro daquilo que o Senhor tem de melhor para a tua igreja, para o teu povo, para que vivamos a vida plena da comunhão do Senhor, a vida plena na intensidade da presença do Senhor, do teu Santo Espírito em nós. Nós te pedimos isso, Pai, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Aleluia, 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 amém. Faço uma pergunta para você. E você pode compartilhar com o seu irmão, se você tiver dúvida, ou se você quiser ouvir o que ele tem a responder sobre isso. Quem mantém, quem sustenta o reino de Deus na terra? Quem mantém, quem sustenta o reino de Deus na terra? Pode conversar com o teu irmão. O que você pensa sobre isso? O que te vem à mente quando você pensa em algo dessa natureza? Quem mantém, quem sustenta o reino de Deus? Mas não é Deus, né? Ele não é o Senhor soberano. Não tem problema, pode pensar, conversa com o teu irmão, inquire dele, mas não é Deus? Nós estamos errados, estamos pensando errado, será? Será que nós temos pensado errado esse tempo todo? É para pensarmos, é para refletirmos, é para questionarmos, para crescermos, para trazermos à memória aquilo que na verdade nós já sabemos. Eu tenho certeza absoluta que você sabe a resposta dessa indagação. Eu tenho certeza absoluta que você conhece, sem sombra de dúvidas, essa questão. Se você respondeu Deus Pai, você acertou. Se você respondeu Deus Filho, você acertou. Mas se você não mencionou o Espírito Santo, você errou graciosamente. Porque o maior responsável pela manutenção do reino de Deus, a sustentação do reino de Deus, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Abra sua Bíblia em João capítulo 14. Nós vamos ler alguns textos das Escrituras nesta manhã. João capítulo 14. A partir do versículo 15, nós vamos ler até o versículo 17, 15, 16, 17, depois o versículo 26, versículo 15, se me amais, guardareis os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará, quem? Outro Consolador, para quê? Para que esteja convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Opa, alguém aqui já viu o Espírito de Deus? Então eu preciso pensar, peraí, então essa palavra aqui também não é para mim. Por quê? Porque Jesus está falando que o Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não o vê. Eu também não vejo. Vamos para frente. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, pois habita convosco e estará em vós. Há uma palavra interessante nessa colocação de Jesus aos discípulos, quando ele diz: o Espírito habita convosco, significa ele está entre vós, ele está entre vocês, mas vocês ainda não os têm habitando dentro de vocês. Versículo 26: mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Capítulo 16, versículo 7 e 8. Aí João capítulo 16, versículo 7 e 8: todavia digo-vos a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá o quê? Para vós. Então nós já tínhamos um papel importante diante de Jesus, já gozávamos de uma posição abençoada diante de Jesus. Por quê? Porque ele enviaria o Espírito Santo para nós, e se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quem convence o mundo até hoje do pecado? O Espírito Santo. Do juízo, da salvação ou da condenação? O Espírito Santo. Do pecado, da justiça e do juízo. A justiça que é manifestada pela graça, pelo amor de Deus. A justiça de Deus que é revelada em Jesus. A justiça que trouxe a morte para Jesus, mas a vida para todo aquele que crê, a vida para todo aquele que recebe. Quem mantém, quem sustenta o reino de Deus na terra? O Espírito Santo. Abra Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versículo 1: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem que mantém a salvação de Deus sobre você? O Espírito Santo. O Espírito mantém a salvação de Deus sobre nós. É por isso que quando eu digo eu sou salvo, eu não estou falando eu sou salvo porque eu estou confiando na minha capacidade, no meu poder de administração, na minha, oh, eu sou santo, santíssimo, eterno e maravilhoso. Não, eu estou confiando naquele que mantém a salvação de Deus sobre a minha vida. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que andam segundo o Espírito. Versículo 9: vós, porém, não estáis na carne, mas vós estáis no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Quem é que é salvo? Quem é salvo? Então você diz aqui: se eu sou salvo, é porque eu tenho o Espírito de Deus. O que que você tem? O que que mantém a salvação sobre você? O que que te sustenta no reino de Deus? O que que sustenta o reino de Deus na terra? O Espírito Santo. O Espírito Santo. O Espírito Santo. Versículo 11. se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo Jesus vivificará também os vossos corpos mortais. Vamos ler de novo? Se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo Jesus vivificará também os vossos corpos mortais pelo que habita em vós. Habita em vós. Habita. Ele não é uma visita. A visita é aquele que vem, fica um tempo, toma um café, come uma carninha assada, né? A visita é aquela que passa um, dois dias, uma semaninha. Quando é muito querido, mora muito longe, passa 10, 15 dias, né? E vai embora. Só fica a... Não, a saudade. Só fica a saudade. Só fica a saudade. Mas o que nós estamos lendo é diferente. Nós estamos falando sobre alguém que veio para morar, para ficar, para permanecer. Ele veio para estar em nós. Se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo Jesus vivificará também os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Diz assim: o Espírito de Deus habita em mim. Homem com homem, mulher com mulher, levanta. Homem com homem, mulher com mulher, levanta e fala assim, ó: deixa o Espírito que está em mim te abraçar. Aleluia. Deixa o Espírito de Deus que habita em mim te dar um abraço cheio de amor, cheio de graça, cheio de bondade, oh, cheio da expressão de tudo que é bom, de tudo que é belo, de tudo que é justo, de tudo que é puro. Como o abraço se torna diferente, como o motivo de estar junto se torna diferente. Aleluia. Agora eu vou mostrar para você uma coisa. Vou mostrar para você uma coisa diferente. Vem aqui, José Nildo. Vem cá. Olha, presta atenção nisso. Presta atenção nisso. Não corte a alegria do teu irmão. Deixa o Espírito abraçar ele. Mas deixa o Espírito abraçar ele. O Espírito Santo não vai abraçar e largar. O Espírito Santo vai segurar. Vai transmitir vida. Vai transmitir alegria. Vai transmitir prazer. Vai transmitir a presença de Deus. Oh, aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia. Aleluia. Quando você faz isso, você está dizendo para ele: é o Espírito de Deus que está te abraçando. Porque se for eu, o José Nildo, como é que vai? Tudo bem, filho? Acabou. É visita, o Espírito vem para habitar. O Espírito vem para encher. O Espírito vem para tirar a tristeza, para fazer esquecer as mágoas, as dores, para trazer esperança, para trazer vida, para trazer restauração, para trazer cura.
O Espírito vem para manifestar o Deus presente.
Aleluia, aleluia. Deus te abençoe, filho. Pode te assentar. Glórias ao Senhor. Isso é certeza do Espírito que habita em nós. Quero ler mais um texto com você. Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1. Paulo está agradecendo aos filipenses e falando para eles que, olha, vocês moram no meu coração e eu agradeço a Deus pela vossa vida. Mas aí a hora que chega no versículo 6, o apóstolo Paulo diz o quê? Tenho por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, o que está escrito aí? A aperfeiçoará até o dia de Cristo. Ele começou a boa obra e ele vai aperfeiçoar. Cada dia, cada semana, cada mês, cada ano, ele vai purificando, ele vai trabalhando, ele vai tirando aquilo que não o identifica com a forma. O que nós estudamos na semana? Que Jesus é a forma. É a partir dele que Deus estabelece uma família de muitos filhos. Filhos o quê? Semelhantes a Jesus. Filhos formados de acordo com a forma a Jesus. Filhos estabelecidos no princípio, no padrão de Jesus. Então, quando nós lemos Filipenses, vai falar o quê? Ele começou a boa obra em nós e ele aperfeiçoará até aquele dia. Ele só pode fazer isso habitando em nós. Porque é a partir da comunhão que temos com ele que nós permitimos que ele vá trabalhando. Vai mexendo, vai trabalhando, vai mexendo. A experiência de Zaqueu, que sobe a uma árvore, gerou a música, né, que nós cantamos por tantas vezes aqui. Quem se lembra? Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com as minhas estruturas. O que é a estrutura de uma casa? Seus alicerces, seus fundamentos, as suas colunas de sustentação. A estrutura não é o reboco e a pintura bem feitinha, bem caprichada. A estrutura são os alicerces, os fundamentos. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com as minhas estruturas, muda tudo o que tiver que mudar. Aquele que em nós começou a boa obra, a aperfeiçoará até aquele dia. Então olha para o teu irmão, fala assim, ó, Deus está fazendo uma obra bonita com você. Eu só espero que ele esteja vendo, pode falar, os defeitos que eu também estou vendo, tá? Nós vemos defeitos nas pessoas, mas esquecemos de uma coisa: aquele que em nós começou a boa obra vai aperfeiçoar por etapa, por degrau. Cada dia, cada tempo, cada momento, a santificação que vai sendo gerado, a identificação que vai sendo gerado em nós. Quem era você quando você se converteu? como era a sua palavra, como era a sua maneira de se comunicar com as pessoas, como era a sua maneira de pensar sobre as pessoas, como é você hoje. Ah, pastor, não mudou muito não, misericórdia. Se o apóstolo Robert estivesse aqui, ele já ia falar: é demônio, é demônio. Se não mudou muito, para de resistir ao Espírito Santo. O Espírito está dizendo: desperta tu que dormes, deixa Deus te esclarecer pelo seu Espírito, deixa Ele trabalhar a sua vida. Por quê? Porque o reino de Deus é chegado. Mateus capítulo 4, versículo 17. Mateus capítulo 4, versículo 17. Desde então, começou quem? Jesus, a pregar: arrependei-vos, pois, arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. E Marcos, ele vai dizer: é chegado o reino, é chegado o reino. Em Lucas capítulo 17, abra em Lucas capítulo 17, vamos aprofundar um pouquinho mais no entendimento desta palavra. Lucas capítulo 17, versículo 20 e 21. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes: o reino de Deus não vem com aparência visível. O reino de Deus não vem com aparência visível. Lembra que eu perguntei: ah, então eu não faço parte porque eu não vi o Espírito Santo. O Espírito que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas eu também não vejo. Por quê? Porque, na verdade, o reino de Deus não vem com aparência visível. Nem dirão ele aqui ou ele ali, porque o reino de Deus está... O reino de Deus está onde? O reino de Deus está onde? O reino de Deus está dentro, fala para mim, de mim. Ninguém pode olhar para você e ver o reino de Deus dentro de você. Romanos capítulo 8, versículo 16, vai dizer o seguinte: o mesmo Espírito testifica com o meu espírito que sou filho de Deus. O Espírito que habita em mim testifica com o espírito do ilha humano, dizendo: ó, você é salvo, você é filho de Deus. Então, quando eu digo eu sou salvo, não é presunção minha, é a comunicação do Espírito de Deus que habita dentro de mim, que se comunica com o meu espírito, dizendo: eu sou salvo. O reino de Deus não vem com aparência visível, o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus está dentro de você. O reino de Deus se manifesta dentro de mim. A parábola de Jesus, em Lucas capítulo 19, Lucas 19, fala... A parábola dos 10 servos, das 10 minas. A partir do versículo 11, ouvindo eles estas coisas, Jesus contou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e pensavam que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Atos, né? Senhor, quando manifestarás o reino a Israel? Não compete a vocês entender essas questões. Essas questões não, você por enquanto você vai receber poder para ser minha testemunha. Então eles estavam preocupados com isso, eles continuavam preocupados com isso, eles tinham essa preocupação entre eles. Ouvindo estas coisas, Jesus contou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e pensavam que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Disse ele: certo homem nobre partiu para uma terra remota a fim de tomar para si um reino. E depois voltar para onde? Certo homem nobre partiu para uma terra remota a fim de tomar para si um reino e depois voltar. Voltar para onde? De onde ele partiu? E está falando na verdade de quem aqui? Jesus. De onde veio Jesus? Dos céus. Para quê? Para estabelecer o reino. Para conquistar um reino. Para edificar um reino. E depois o quê? Voltar. Aonde está Jesus hoje? No céu. Ele veio, estabeleceu o reino, conquistou o reino e voltou. É por isso que o reino de Deus está em nós, porque ele ainda não é manifestado visivelmente à humanidade. Quando se completar todas as coisas, todos os tempos, então o reino de Deus será manifestado em sua plenitude a todas as pessoas. Quando acontece o arrebatamento da igreja, é um arrebatamento em que sobem só os salvos, só vêm os salvos, só vêm aqueles que estão preparados, mas depois ele volta e estabelece o reino entre a humanidade. Quando Satanás, que está preso, é solto, ele sai a enganar as nações. Que nações? Que estão servindo ao reino de Deus, que veem o reino de Deus, que conhecem o reino de Deus, mas não são do reino de Deus. Aí há um reino visível estabelecido. Hoje o reino de Deus está em nós. O reino de Deus está na minha vida. O reino de Deus está na sua vida. Daí a importância de pregarmos o Evangelho. Porque olhando para nós, passando na rua, nos dias de hoje, dificilmente alguém vai dizer: ali vai um crente. Dificilmente alguém vai dizer. Existe ainda uma linha de pessoas que ainda conseguem identificar com termos pejorativos, mas tem. Lá vai as irmãs do cabelo comprido. Só que o cabelo comprido faz o quê? Faz identificar o que ele segue, o que ele serve. O problema é quando nem o meu cabelo identifica quem eu sirvo. Esse é o problema. Essa é a dificuldade. Esse é o problema que nós enfrentamos como igreja. Por que enfrentamos esses problemas? Por que enfrentamos essas condições? Porque, na verdade, esquecemos que o reino de Deus está dentro de nós. Ele é um reino invisível para os que estão fora, mas para mim, eu tenho que estar na comunhão desse Deus continuamente, perpetuamente, em todo o tempo. E como que eu revelo esse reino às pessoas à minha volta? Como que você pode revelar o reino aonde você trabalha? Como que você pode revelar o reino aonde você é mais conhecido? Aonde você é mais conhecido? Na sua família, na sua casa. Como eu revelo esse reino na minha casa? O que eu preciso fazer para que as pessoas entendam a revelação do reino? Vão ver o meu exterior, a minha fala, a minha maneira de expressar, a minha maneira de relacionar-me, e vão identificar que há alguma coisa diferente dentro de mim. Às vezes no seu trabalho, alguém vai comentar sobre você, ele tem alguma coisa diferente. Eu não sei o que é, claro que não sabe o que é, porque o reino está dentro. O reino está dentro, você não sabe, você vai ter que perguntar, o que você tem de diferente? Aí você fala, Jesus. Jesus. Se Jesus estivesse aqui andando entre nós, era isso que você ia ver. Oh, mas é muita presunção. Não é muita presunção, não. Está escrito lá em Filipenses, aquele que começou a boa obra vai aperfeiçoar. E era o sonho de Jesus, que o Pai, era o sonho do Pai, que ele tivesse muitos filhos iguais a Jesus. Então o Espírito Santo trabalha na minha vida para eu ser semelhante a Jesus. Então se Jesus estivesse andando aqui, você ia perguntar, vocês são irmãos? Vocês são tão parecidos? Ser semelhante a Jesus é manifestar a identidade de Jesus. Como nós fazemos isso? Deixando o Espírito Santo trabalhar o nosso interior. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com as minhas estruturas, mexe com as minhas estruturas. Há um episódio interessante. Jesus está indo para Jerusalém e eles têm que parar em uma cidade, e o pessoal vai, ó, bate palma aí e pede repouso para que a gente possa passar. E os discípulos voltam falando, ó, Senhor, ninguém nos aceitou, não. Ninguém nos aceitou, não. Cidade de Samaritano, nós somos galileus, né? Vamos passar aqui, ninguém vai deixar a gente pousar aqui nesse lugar. Ninguém vai deixar. Havia um projeto de Deus. O projeto de Deus é que eles não pousassem ali naquele lugar. Por quê? Porque havia algo em Deus para acontecer no dia seguinte em Jerusalém. Então eles não podiam ficar ali. Deus fechou as portas para que eles não permanecessem naquele lugar. Às vezes as portas fechadas é porque Deus te quer em outro lugar. Às vezes as portas fechadas é porque Deus está contando com você em outro lugar, está querendo te conduzir a um outro nível, a uma outra experiência, a um outro momento, a um outro experimentar da graça dele, do amor dele, da bondade dele. Não questione, diga pelo cumprimento a tua obra, querido Espírito Santo. Aquilo que o Senhor começou, continue operando. Aquilo que o Senhor começou em mim, continue fazendo, querido Espírito Santo. Continue operando. Aí, mas os discípulos ficaram meio assim equivocados, ficaram meio nervosos com aquela situação. E eles falaram uma coisa interessante. Lucas 9:54. O Senhor quer que a gente ore e desça fogo do céu e queima todo mundo? Há uma coisa bonita nessa passagem. Há uma coisa bonita nessa passagem. Há uma coisa legal. Eu gosto dessa passagem. Ela é assustadora, mas eu gosto de alguma coisa. Na convicção que eles manifestaram. Qual a convicção? Se nós orarmos e pedir que caia fogo do céu vai cair, vai queimar tudo. Certeza. Certeza de palavra. Eles manifestaram o quê? Senhor, quer que a gente ore e mande descer fogo do céu e queime tudo isso aqui? Mata todo mundo queimado? Por quê? Porque quem eles pensam que eles são? Nós estamos aqui, o Messias, o enviado, o prometido, o Salvador do mundo, o Redentor, o que vem estabelecer o reino de Deus, e eles não querem receber para passar uma noite? Isso aqui é gentalha, tem que morrer, tem que desfazer, tem que virar pó, tem que virar cinza. Senhor, quer que a gente core e queime tudo? Jesus olha para eles. Vós ainda não sabeis de que espírito vós sois? Vocês ainda não identificaram que o espírito humano, que o espírito terreno, ele guerreia contra as coisas de Deus? Que você tem que fazer morrer essa natureza terrena? Você não está entendendo ainda, depois de caminhar esse tempo comigo, que no meu reino não é assim que funciona? Que no meu reino eu vim para buscar e salvar o que se havia perdido. Por que que eles fizeram isso? Porque eles estão perdidos. E é para isso que eu vim, para buscar e salvar o que estava perdido. Quando nós amortecemos o Espírito em nós, começa a manifestar a carne, a natureza terrena. Aí nós não temos paciência para compreender as fraquezas do nosso irmão, para perdoar o nosso irmão das suas incoerências. Aí nós começamos a dar uma mentirinha aqui, uma mentirinha ali. Quando foi a última vez que você mentiu? Não, não fala não. Não fala não. Qual foi a última mentira que você contou para o seu marido, ou para a sua esposa, ou para os seus filhos? Conscientemente você o fez. Quando a gente começa a se afastar, quando a gente começa a adormecer, quando a unção de Deus, o Espírito de Deus, nós os fazemos entrar no quarto e deitar na cama. Espírito, deita aqui, cobre ele, fica aqui, tá? Está na hora de dormir, está na hora de descansar. Pode deixar que daqui para frente eu toco sozinho. Não, não, a hora que eu precisar eu grito socorro. Muitas vezes é assim que fazemos. Nós colocamos o Espírito para dormir dentro de nós e seguimos a nossa vida. Aí é quando a coisa aperta, fica uma loucura, o que que a gente faz? Ah, Deus, me socorre! Abre uma porta, Senhor, vem, me socorro! Né? Nós esquecemos que colocamos o Espírito Santo para ficar quietinho no quarto, deitado sob a coberta, aconchegado lá. Não permitimos a unção se manifestar em nós. O reino de Deus não é aparente. Quando Jesus fala que um homem nobre saiu, ele veio para conquistar o reino, ele está falando sobre ele, que veio para conquistar o reino e voltar ao céu, mas para estabelecer o plano e nos levar. Ele diz: e quando eu for, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. 1 Coríntios capítulo 3, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, vamos ler todos juntos, 1, 2, 3, não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Era quase como que se Jesus fosse falar com eles numa dimensão, os filhos do trovão, né, chamados filhos do trovão, uma dimensão: vocês não sabem que o Espírito que habita em vós é o Espírito de Deus? Então, quando começamos a manifestar a nossa natureza terrena, é porque nós estamos esquecendo que o Espírito que habita em nós é o Espírito de Deus. Quando temos dificuldade para manifestar essa presença de Deus, é porque temos colocado esse Espírito para adormecer. Mas Ele está em nós, Ele está em você. Ele foi dado à igreja, Ele foi dado a mim, Ele foi dado a você. Com que propósito? Que o poder de Deus seja manifestado através da nossa vida. Coloca a mão sobre a tua cabeça. Foi dado um poder para ser manifestado através da minha vida. Não posso esquecer, sou templo, sou santuário, sou casa, sou habitação do Espírito de Deus. Aleluia, 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 aleluia. O versículo 17, ele é meio assustador, nesse mesmo capítulo. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Você precisa olhar para você mesmo como algo, como alguém muito especial para Deus. Você não tem o direito de olhar para você e dizer que você não tem valor, que ninguém se importa com você, que ninguém liga para você. Não, você não pode deixar pensamentos dessa natureza tomar o teu coração, tomar a tua vida. Porque o que nós estamos dizendo, o Espírito de Deus diz que nós somos santuários de Deus, nós somos sagrados. O que está escrito aí? Que sois vós é sagrado. Isso é sagrado, isso é santo ao Senhor. Muitas vezes nós temos nos deixado cair no, na rotina da vida, nos esquecendo do que se manifesta em nós. É a unção que está adormecida. É a presença de Deus que está adormecida. E você vai ver na lição dessa semana o que, que acontece quando a unção está adormecida. O Espírito se manifesta em nós, através de nós, com poder. Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3, versículo 16, oro para que, segundo as riquezas da sua glória, de Jesus Cristo, vos conceda que sejais fortalecidos com poder. Fortalecido com poder. Que tipo de poder? Poder do Espírito. Sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. Na verdadeira natureza, não é na carne, mas nesse homem que manifesta a graça e a glória de Deus. Oro para quê? Para que sejais fortalecidos com poder. Oro para quê? Versículo 17. Oro para quê? Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. Oro para quê? Oro para que, estando arraigados e fundados em amor, possais perfeitamente compreender com todos os santos. Todos precisam saber disso, todos precisam ter conhecimento disso, todos precisam entrar na dimensão dessa intimidade com todos os santos, qual seja a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Que é isso, amados? Ser cheio da plenitude de Deus. Se você falar, ah, não, eu estou longe disso. Mas por que está longe? Por que, que estamos longe? Porque não estamos buscando. Só por isso. Essa é a razão. Mês de junho é o mês de despertar a unção que já está sobre nós, que foi colocada sobre nós, que não temos nos apropriado, que não temos vivenciado, mas que é da vontade de Deus, que seja manifestado na minha vida, na sua vida, na vida da igreja. Você deseja isso? Você quer essa manifestação? Você quer esse derramar do Senhor? Você quer esse operar do Senhor? Então é preciso usar a fé. O versículo 17 aí no capítulo 3 diz o seguinte: para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. Precisamos usar a fé, precisamos crer, assim como os discípulos creram de forma absurda quando disseram a Jesus: queres que oremos e desça fogo do céu e consuma todos? Está certo, é um absurdo que eles foram, o que eles falaram, mas eles falaram aquilo na certeza de que aquilo aconteceria. Usar essa certeza para manifestarmos a graça, o amor, a bondade e o poder transformador de Deus em nós, sobre nós e através de nós. Para que Ele se manifeste através de nós, eu tenho que estar reconhecendo Ele sobre mim, eu tenho que estar recebendo Ele em mim, deixando o Espírito trabalhar a minha vida, deixando o Espírito trabalhar o meu coração, deixando o Espírito trabalhar as minhas motivações, para que seja manifestado através de mim. Último versículo, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6... Por este motivo, que motivo? Que sois habitação de Deus. Por esse motivo, que motivo? Que Deus quer derramar a sua unção sobre nós. Por este motivo, que motivo? Que o desejo de Deus é se revelar ao mundo através da minha vida e da sua vida. Por esse motivo? Que Ele quer nos encher do poder, da glória e da graça de Deus. Por esse motivo, eu te exorto que desperte o dom de Deus que há em ti. Não é buscar o dom de Deus que já está em ti, mas o dom que está adormecido em nós. Ah, mas os dons do Espírito, essa é outra história, nós vamos estudar também, nós vamos chegar lá, mas por enquanto há uma excelência de Deus derramada sobre a minha vida, derramada sobre a sua vida, que o apóstolo Paulo vem dizer aqui, ó: desperte esse dom, faça ele acontecer, faça ele se revelar na sua vida. É uma responsabilidade minha, é uma responsabilidade sua. Quando Jesus chega diante do túmulo de Lázaro, Lázaro estava morto há quantos dias? 10 dias. Não, há 4 dias. Lázaro estava morto há 4 dias. Jesus fala do lado de fora: Lázaro, sai para fora. Lázaro ficou esperando: não, vem alguém aqui me tirar aqui, desatar as minhas amarras. Não, Lázaro ouviu a voz. Eu imagino que ele deve ter dado um pulo tão grande que aquelas amarras devem ter sido como fitinhas fraquinhas que se romperam. E Lázaro saiu para fora. Lázaro meteu a pé na porta do túmulo, assim, arrancou aquela pedra, espedaçou e saiu para fora. Foi assim? Não. Por que ele não precisou fazer isso? Porque estava aberta. Por que que estava aberta? Porque Jesus havia dito: tirai a pedra. Há algo que eu tenho que fazer. Há algo que você tem que fazer. Quando o apóstolo Paulo vem e diz: desperte o dom que há em ti, é como se ele estivesse dizendo: ó, tira a pedra que está impedindo esse espírito de manifestar. Retire a pedra que está sobre a sua motivação. Retire a pedra que está impedindo essa unção de ser revelada na sua vida. O que é a pedra que está impedindo a manifestação desse poder de Deus? É o meu desamor pelas pessoas. É a minha indiferença com a minha chamada no reino de Deus. É a minha indiferença com a necessidade dos meus irmãos. É a minha indiferença com o compromisso com a casa do Senhor. O que é a pedra que está impedindo esta unção de Deus que já está em mim ser manifestada, ser revelada? Retire a pedra. Por quê? Porque há um espírito dentro de você que precisa sair, precisa ser revelado, precisa ser manifestado. Vamos orar. Pastor Rocha, Pastor Wagner, por gentileza, preciso de auxílio.